Jesus Cristo é o Senhor.
Abre no livro Apocalipse.
Pediu aos irmãos que abram no livro de Apocalipse.
Apocalipse, capítulo 1.
Capítulo 1.
Vamos a ler desde o verso 12 até o verso 18.
Vamos ler do verso 12 até o verso 18.
Quisiera compartilhar com os irmãos.
Eu gostaria de compartilhar com os irmãos.
Se o Senhor me lo permite.
Se o Senhor me permitir,
acerca da visão de Cristo,
a respeito da visão de Cristo
que tuvo Juan en el capítulo 1,
que João teve no capítulo 1 de Apocalipse.
El libro de Apocalipse,
o livro de Apocalipse,
tiene como tres grandes divisiones.
Ele tem como três grandes divisões.
Primeira divisão,
a primeira divisão,
es la visión, es una división centrada en la visión de Cristo.
É uma divisão que é centrada na visão de Cristo.
La segunda,
a segunda,
una visión un poco más eclesiológica.
Uma visão um pouco mais eclesiológica.
Una visión acerca del estado de la iglesia en varias situaciones.
Uma visão a respeito do estado da igreja em várias situações.
E os seguintes capítulos.
E os capítulos seguintes.
Del 5 en adelante.
Dos 5 em diante.
Hasta el 11.
Até o 11.
Uma visão um pouco escatológica.
Uma visão um pouco mais escatológica.
Os acontecimentos que vão suceder.
Os acontecimentos que ocorrerão à frente.
Nós vamos a ler del verso 12 ao 18.
Nós vamos ler do verso 12 ao 18,
que é a visão que João tem do Filho do Homem,
que é a visão que João tem do Filho do Homem.
Aunque é certo que a visão que João tem muita relação com o que ele vai falar no capítulo 2 e 3.
Ainda que é certo que essa visão que João teve tem muita relação com o que ele vai falar no capítulo 2 e 3.
Quero ressaltar o aspecto da visão de Cristo.
Eu quero ressaltar esse aspecto da visão de Cristo.
Então, vamos estar estudando nestes dias.
E então nós vamos estar estudando essa passagem nesses dias.
Vamos a lerlo del 12 al 18.
Vamos ler do 12 ao 18.
Para ter toda a visão completa.
Para ter a visão completa.
Depois vamos entrar nos detalhes.
Depois nós vamos entrar então nos detalhes.
Amém.
Amém. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Bueno, este passage é muito amplo.
Bom, essa passagem é muito ampla,
llena de riquezas.
E cheia de riquezas.
Nós vamos a começar vendo o verso 13.
Nós vamos começar hoje vendo o verso 13.
Vamos a volverlo a ler.
E vamos voltar a ler o verso 13.
Diz. E em meio dos sete candeleiros.
E no meio dos sete candeeiros.
João disse que ele acaba de ouvir uma voz.
João diz que ele acabava de ter ouvido uma voz.
Quando ele se voltou a ver a voz.
E quando ele se voltou para ver essa voz.
Ele vê sete candeleiros.
Ele vê sete candeeiros.
E diz.
E diz.
E em meio de los siete candeleros.
E no meio dos sete candeeiros.
A uno semejante al hijo del hombre.
A um semelhante ao filho do homem.
Ele conhecia al hijo del hombre.
Ele conhecia o filho do homem.
Ele foi discípulo de nosso Senhor Jesus.
Ele foi discípulo do nosso Senhor Jesus.
Agora ele vai começar a hablarnos.
E agora ele vai começar a nos falar.
de el hijo del hombre,
do filho do homem,
mas já não é uma visão,
mas já não é uma visão
como a que ele tuvo en el evangelio,
como aquela que ele teve durante o evangelho,
senão agora vai ver al hijo del hombre,
senão que ele vai ver agora o filho do homem
glorificado,
glorificado,
pero especialmente,
porém especialmente,
con una visión,
com uma visão
que tiene relación,
que tem relação
com uma revelação que Deus queria dar acerca del hijo,
que tem relação com a visão que Deus queria dar a respeito do filho.
Mire a visão que tem Juan de Jesus.
Veja a visão que João tem de Jesus.
E diz: vestido de uma roupa que chegava hasta los pies.
Diz então: vestido de uma roupa que chegava até os pés.
E cingido por el pecho com um cinto de ouro.
E cingido pelo peito com um cinto de ouro.
Agora, esta visão ou esta parte da
visão, agora essa visão ou esta parte da visão,
las vestiduras,
as vestes,
algumas vezes alguns irmãos las interpretado,
algumas vezes alguns irmãos têm interpretado
como vestiduras reais,
como vestiduras reais ou vestes reais,
mas quando você começa a estudar,
porém quando você começa a estudar
las vestiduras en las escrituras,
as vestes nas escrituras,
aunque también Jesús a veces aparece con vestiduras reales,
ainda que também Jesus às vezes aparece com vestes reais,
por la situación que está viendo Juan,
pela situação que João está vendo,
mais acertado interpretar o passagem,
é mais certo interpretar essa passagem
com as vestiduras do sacerdote,
com as vestes do sacerdote ou vestes sacerdotais.
Por que com as vestiduras do sacerdote?
E por que com essas vestes do sacerdote?
Porque o Senhor, Juan viu ao Senhor,
porque João viu o Senhor
em meio de candeeiros,
no meio de candeeiros.
E quando você mira quem estava em meio dos candeeiros,
e quando você olha quem estava no meio dos candeeiros,
no Antigo Testamento,
no Antigo Testamento,
não era o rei,
não era o rei.
O rei não tinha permissão para entrar na casa de Deus.
O rei no Antigo Testamento não tinha permissão para entrar na casa de Deus.
Os únicos que tinham permissão para entrar na casa de Deus,
os únicos que tinham permissão para adentrar na casa de Deus,
eram os sacerdotes filhos de Arão.
Eram os sacerdotes filhos de Arão,
consagrados para este serviço.
Esses sacerdotes eram consagrados para este serviço.
Se você vai comigo ao livro de Êxodo,
se você puder me acompanhar no livro do Êxodo,
capítulo 28, verso 40,
capítulo 28, verso 40,
onde se descrevem as vestiduras sacerdotais,
onde se descrevem as vestes sacerdotais,
as vestiduras de los hijos de Aarón eram muito parecidas às vestiduras com as que aparece Jesus em Apocalipse.
As vestes dos filhos de Aarão eram muito semelhantes às vestes que aparecem o filho do homem vestido no Apocalipse.
Êxodo 28, verso 40.
Êxodo 28, verso 40.
Diz: e para os filhos de Aarón,
e para os filhos de Aarão,
farás
túnicas,
também lhes farás cintos,
também lhes farás cintos,
e lhes farás tiaras para honra e hermosura,
e farás também tiaras para honra e formosura.
Se você vê a vestidura dos filhos de Aarão,
se você olha as vestes dos filhos de Aarão,
são muito parecidas às do Filho de Deus em Apocalipse.
São muito parecidas com as do Filho de Deus
las
em Apocalipse.
As
túnicas
e o cinto.
E o cinto.
A diferença. É que o cinto de Apocalipse.
É que o cinto lá em Apocalipse.
É de ouro.
É de ouro.
Agora, se esta visão é uma visão sacerdotal.
Agora, se esta visão é uma visão sacerdotal.
Por que Jesus não é comparado com o sumo sacerdote?
Por que Jesus não é comparado com o sumo sacerdote?
Porque a visão de Apocalipse 1.
Porque na visão de Apocalipse 1
se habla especificamente do ofício,
fala especificamente a respeito do ofício
de cuidar com os candeeiros,
de cuidar dos candeeiros.
Então o Senhor dá uma visão simples.
Então o Senhor dá uma visão simples
del hijo del hombre,
do filho do homem,
de suas vestiduras,
das suas vestes
e de seu cinto de ouro,
e do seu cinto de ouro.
E isso é o que vamos estudar nós outros hoje.
E isso é o que nós vamos estudar
que
hoje.
O que significa isso?
O que significa
que isso? Transcendência tem isso para
qual
nós?
Qual aplicação, que transcendência tem isso para nós hoje?
Agora, vamos a ler Hebreus 3.
Vamos ler agora em Hebreus 3.
Um pouco desse linguagem.
Um pouco dessa linguagem.
Acerca de Jesus.
A respeito de Jesus.
Quando nosotros miramos las escrituras,
quando nós olhamos as escrituras,
y especialmente el libro de Hebreos,
e especialmente o livro de Hebreus,
el autor nos dice,
o autor nos diz,
que todas las cosas,
que todas as coisas,
referentes a el tabernáculo,
todas as coisas relacionadas ao tabernáculo,
los muebles,
os móveis,
los sacrificios,
os sacrifícios,
y el servicio en el tabernáculo,
e o serviço no tabernáculo,
era sombra.
Era uma sombra
de uma realidade espiritual.
De uma realidade espiritual.
Assim como no Antigo Testamento.
Assim como no Antigo Testamento.
Havia uma casa.
Havia uma casa.
Havia uns sacerdotes.
Havia alguns sacerdotes.
Havia uns sacrifícios.
Alguns sacrifícios.
Agora esse linguagem.
Agora esta linguagem.
Está aplicado.
É aplicado.
Ao novo pacto.
Ao novo pacto.
No novo pacto também há uma casa.
No novo pacto também tem uma casa,
um templo,
um templo
que é a igreja,
que é a igreja.
Tem um sacerdote,
tem um sacerdote,
como vamos a ler,
como vamos ler,
que é Cristo,
que é Cristo,
e tem uns sacrifícios,
e tem alguns sacrifícios
que são figura,
que são figura
da morte,
da morte
de Cristo na cruz,
de Cristo na cruz.
Então, quando nós miramos esse linguagem do Antigo Testamento,
então quando nós olhamos essa linguagem no Antigo Testamento,
é uma maneira didática.
É uma forma didática
em la qual o Senhor nos ensina as realidades espirituais do Novo Testamento.
Na qual o Senhor nos mostra a realidade espiritual no Novo Testamento.
Então, quando vemos a Cristo.
Então quando vemos a Cristo
vestido como sacerdote.
Vestido como sacerdote.
Ele nos está ensinando uma realidade espiritual.
Ele está mostrando uma realidade espiritual.
Que a igreja deve conhecer.
Que a igreja deve conhecer.
Agora essas realidades espirituais.
Agora essas realidades espirituais
não podem ser interpretadas de qualquer maneira.
Não devem ou não podem ser interpretadas de qualquer forma.
Isso que vemos no Antigo Testamento.
Isso que nós vimos no Antigo Testamento.
Os autores do Novo Testamento.
Os autores do Novo Testamento.
Lo interpretam para nós.
Interpretam para nós.
Vamos a ler.
Vamos ler.
Diz aí Hebreus 3 verso 1.
Diz em Hebreus 3 verso 1.
Portanto, hermanos santos.
Portanto, santos irmãos,
participantes do chamamento celestial,
participantes do chamamento celestial,
considerai ao apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão.
O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
Será que quando nós decimos,
ou seja, que quando nós dizemos
que Jesus é nosso sumo sacerdote,
que Jesus é o nosso sumo sacerdote,
é o que diz o Novo Testamento.
É o que diz o Novo Testamento.
Só que lo entendemos mais claramente.
Porém, nós entendemos mais claramente
quando miramos,
quando olhamos,
o que era o sumo sacerdote.
O que era o sumo sacerdote?
Porque quando eu miro o sumo sacerdote.
Porque quando eu olho o sumo sacerdote.
E vejo as vestiduras do sumo sacerdote.
E vejo as vestes do sumo sacerdote.
E vejo o ofício do sumo sacerdote.
E vejo o ofício do sumo sacerdote.
Eu começo a entender.
Eu começo então a entender.
E como diz este passagem?
E como diz essa passagem?
A considerar
a Cristo.
A
Cristo,
la obra de Cristo.
A obra de Cristo.
El servicio que Cristo presta,
o serviço que Cristo está prestando.
Não solo quando em seus dias de carne.
Não somente nos dias que ele esteve na carne.
Não solo em sua morte.
Não somente na
não
sua
morte. Não solo em
sua
ressurreição.
Não somente na sua ressurreição.
Sino agora,
senão que também agora.
Como sumo sacerdote.
Como sumo sacerdote.
Sim?
Sim.
Entonces, consideremos.
Então nós devemos considerar
a Cristo como nosso sacerdote.
Como nosso sacerdote.
Então, mira o que sigue dizendo o autor.
Então veja o que o autor segue dizendo.
El cual en el verso 2,
o qual no verso 2
es fiel al que lo le constituyó.
O qual é fiel àquele que o constituiu.
Agora a fidelidade de Cristo.
Agora a fidelidade de Cristo.
A seu Padre.
A seu Pai.
Que o constituiu.
Que constituiu
a
ele.
Vai ser comparada.
Vai ser comparada aqui,
com outra fidelidade.
Com outra fidelidade.
A fidelidade de Moisés.
A fidelidade de Moisés.
Com el tabernáculo.
Com o tabernáculo.
E isso é muito importante.
E isso é muito importante.
Cristo
é
fiel.
É fiel.
E a fidelidade de Cristo.
E a fidelidade de Cristo.
Já foi descrita,
já foi descrita
por la fidelidad de Moisés,
pela fidelidade de Moisés.
Isso é muito importante.
Isso é muito importante.
Porque quando miramos a Moisés,
porque quando nós olhamos para Moisés,
a um Arão
e ainda para Arão,
começamos a ver coisas que Cristo agora
começamos a ver coisas que Cristo faz agora.
Diz. Como também lo foi Moisés em toda a casa de Deus.
Como também foi Moisés em toda a casa de Deus.
E no verso 5 se ressalta
isso. E no verso 5 se ressalta isso.
E Moisés, a la verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo.
E Moisés, em verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo.
Para testemunho de lo que se iba a decir.
Para testemunho daquilo que se ia dizer.
Ou seja, que a fidelidade de Moisés.
Ou seja, dizer que a fidelidade de Moisés.
Deus a deixou.
Deus deixou essa
fidelidade.
Por isso
está o livro de Êxodo.
Por isso ficou o livro de Êxodo.
De Levítico.
De Números.
De Deuteronômio.
Que
às vezes são como complexos para nós.
Porque às vezes isso são livros complexos.
Pero
para
Deus
nós.
Los dejó,
porém Deus deixou.
Porque esses livros.
Porque estes livros.
Iam a ser usados para ensinança
depois. Seriam utilizados para ensinamento depois.
La fidelidad de Moisés.
A fidelidade de Moisés.
Tinha como propósito. Mostrar-nos la fidelidad.
Mostrar-nos a fidelidade.
E el ministerio de Cristo.
E o ministério de Cristo.
Amém.
Amém.
E sigue dizendo.
E segue dizendo.
Perdão. Pero Cristo,
porém Cristo,
como hijo sobre su casa,
como filho sobre a sua casa,
la cual somos nosotros.
A qual somos nós.
Assim como Moisés foi fiel a la casa,
assim como Moisés foi fiel à casa.
Agora Cristo. E isso é muito importante.
E isso é muito importante.
É fiel à sua casa.
É fiel à sua casa.
Pero qual agora é a casa?
Mas qual agora é a casa?
Nós.
Entonces vamos a resaltar. Então vamos ressaltar.
La visión de Cristo como sacerdote.
A visão de Cristo como sacerdote.
E o seu trabalho.
En
relación a su casa.
Em relação à sua casa.
La cual somos nós. Amém?
Amém.
Vamos a ler outro passagem aí em Hebreus 8.
Vamos ler uma outra passagem aí mesmo em Hebreus 8
para ressaltar outra palavra muito importante em relação à visão de Cristo como sumo sacerdote.
Para ressaltar uma outra questão importante com relação à visão de Cristo como sumo sacerdote.
Hebreus 8 verso 1 diz:
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Agora bem, o ponto principal daquilo que vimos dizendo.
O autor de Hebreus vinha falando muitas coisas.
Ou seja, o autor de Hebreus vinha falando muitas coisas.
Para algumas que são muito importantes.
Porém, existe algumas que são muito importantes.
Pontos principais. E um desses.
É o que vamos considerar nesta noite.
Diz. Es que tenemos tal sumo sacerdote.
É que temos tal sumo sacerdote.
El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos.
O qual se sentou à destra do trono da majestade nos céus.
Y esta es la frase que yo quiero resaltar.
E essa é a frase que eu quero ressaltar.
Ministro del santuario.
Ministro do santuário.
Que é aquele sumo sacerdote.
Ou seja, o sumo sacerdote.
Que traspassou os céus.
Que traspassou os céus.
Que se sentou à destra do Padre.
E se sentou à destra do Padre.
Agora é comparado. Com um ministro do santuário.
Com um ministro do santuário.
Por isso você o vê com vestidos.
Por isso você vê ele com vestes.
E com um cinto.
De ouro.
Porque essa era a vestimenta.
Porque essa era a vestimenta
de los sacerdotes,
dos sacerdotes,
de los que entraban a ministrar en el santuario,
daqueles que entravam para ministrar no santuário.
Ahora es muy interesante esta frase.
Agora essa frase é muito interessante.
Ministro. Que era um ministro nos termos bíblicos.
O que era um ministro nos termos bíblicos?
Porque nos termos atuais.
Porque nos termos atuais.
Temos uma distância.
Nós temos uma distância
enorme.
Muito grande, enorme.
En el significado de las palabras.
No significado das palavras.
En el día de hoy.
No dia de hoje.
La palabra ministro.
A palavra ministro.
Es una palabra reverenciada.
É uma palavra muito reverenciada.
Ministro de
Deus. Ministro de Deus.
El ministro de Deus.
O ministro de Deus.
Mas em los términos bíblicos.
Porém, nos termos bíblicos.
Era um servidor.
Era um serviçal.
Alguém que servia a outros.
Alguém que servia a outros.
Sim. Aún.
Ainda
quando nosso governo,
quando no nosso governo,
se usa a palavra ministro,
se utiliza essa palavra ministro,
tem o término,
tem um,
el término
o termo
é alguém que é um servidor público,
é o termo de que alguém que é servidor público.
Mas quando se habla de Jesus,
então quando se fala de Jesus,
aunque se sentou à diestra del Padre,
ainda que ele se assentou à destra do
Pai, a palavra também nos diz,
a palavra também nos diz
que ele é servidor.
Que ele é um servidor.
Ele é um ministro do
tempo. Ele é um ministro do tempo.
E quando você vê Apocalipse 1,
e quando você vê Apocalipse 1,
Juan tem uma visão do lugar santo.
João tem uma visão do lugar santo.
Onde estavam os candeleiros?
Onde estavam os candeeiros?
E vê a uno.
E vê um.
Em meio dos candeleiros.
No meio dos candeeiros.
Em meio dos candeleiros.
No meio dos candeeiros.
Só estavam.
Só estavam.
Os que ministram.
Aqueles que ministravam.
O que quer dizer ministravam?
E o que quer dizer ministravam?
Os que serviam.
Aqueles que serviam.
Isso é muito importante.
E isso é muito importante.
Porque isso nos mostra.
Porque isso nos mostra.
O ofício de Cristo.
O ofício de Cristo.
Com sua igreja.
Com a sua igreja.
Ele está edificando sua igreja.
Ele está edificando a sua igreja.
Ele está trabalhando em sua igreja.
Ele está trabalhando em sua igreja.
Como um ministro.
Como um ministro.
Amém.
Amém.
E diz, ministro do santuário,
ministro do santuário,
e daquele verdadeiro tabernáculo,
e daquele verdadeiro tabernáculo,
porque o antigo tabernáculo,
porque o antigo tabernáculo
era simplesmente uma sombra,
era simplesmente uma sombra.
Agora,
agora,
en el Nuevo Testamento,
no Novo Testamento,
en el Nuevo Pacto,
no Novo Pacto,
se está edificando el verdadero tabernáculo.
Se está sendo edificado o verdadeiro tabernáculo.
El verdadero templo de Dios.
O verdadeiro templo de Deus.
Que es la iglesia.
Que é a igreja.
Que somos nosotros.
Que somos nós.
Casa espiritual.
Casa espiritual.
Edificada sobre el fundamento.
Edificada sobre o fundamento.
E qual é
o qual fundamento é Cristo.
E isto é muito importante também.
E isso também é muito importante.
A frase seguinte.
A frase seguinte.
Que levantou o Senhor.
Que o Senhor levantou.
E não o
homem. E não o homem.
A igreja.
A igreja.
É exclusiva.
É exclusiva.
De Cristo.
De Cristo.
Cristo é o Senhor.
Cristo é o seu Senhor.
Cristo é sua cabeça.
Cristo é o seu cabeça.
Cristo comprou la iglesia con su propia sangre.
Cristo comprou a igreja com seu próprio sangue.
Não existe la iglesia.
Não existe na igreja.
De fulano de tal.
A igreja de fulano de tal.
La iglesia fulano de tal.
A igreja de fulano de tal.
Porque la verdadera iglesia.
Porque a verdadeira igreja.
El verdadero templo de
Dios. E o verdadeiro templo de Deus.
La cual son los redimidos de Cristo.
O qual são os redimidos de Cristo.
Foi comprada foi por Cristo.
Foi comprada por pelo próprio Cristo.
Por su sangue.
Por seu sangue.
Paulo lhe disse aos Coríntios.
Paulo disse aos Coríntios
que estavam dividindo por ministérios.
Que eles estavam se dividindo por causa de ministério.
Por acaso Paulo morreu por vocês?
Por um acaso Paulo morreu por vocês?
Paulo foi crucificado por vocês.
Paulo foi crucificado
por
vocês.
Ou fostes bautizados no nome de Paulo?
Ou vocês foram batizados no nome de Paulo?
O verdadeiro tabernáculo.
O verdadeiro tabernáculo.
É um edifício.
É um edifício.
Edificado,
edificado
por Deus,
por Deus,
não por os homens,
e não pelos homens.
Amém. Agora vamos a ver de que nos habla esto, este ofício de Jesus como sacerdote em meio dos candeleiros.
Agora vamos ver o que fala esse ofício de Jesus como sacerdote no meio dos candeleiros.
Levítico 24,
Levítico 24,
verso 3.
Verso 3.
Diz. Vamos ler desde o verso 2.
Vamos ler desde o verso 2.
Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas.
Manda aos filhos de Israel que tragam para o iluminar azeite puro de olivas batidas.
para hacer arder las lámparas continuamente.
Para fazer arder as lâmpadas continuamente.
Ahora.
Agora.
Parte del servicio.
Parte do serviço.
De los sacerdotes.
Dos sacerdotes.
Era que el candelero.
Era que o candeeiro.
Con sus siete lámparas.
Com suas sete lâmpadas.
Estuviera encendido.
Estivesse aceso.
Continuamente.
Continuamente.
Noche y día.
Noite e dia.
El candelero.
O candeeiro.
No podía apagarse.
Não podia se apagar.
Ese era uno de los oficios del sacerdote.
Esse era um dos ofícios do sacerdote.
Tenía más.
E ele tinha mais ofícios.
Mas esse é o que nos está ressaltando Apocalipse 1.
Porém, esse é o que está ressaltando Apocalipse 1.
Fuera del velo del testimonio.
Fora do véu do testemunho.
En el tabernáculo de reunión.
No tabernáculo de reunião.
Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová.
As disporá Aarão desde a tarde até amanhã diante de Jeová.
Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones.
É estatuto perpétuo pelas vossas gerações.
O sea, un mandamiento.
Ou seja, um mandamento.
Para cuando estuviera el tabernáculo.
Para quando estivesse o tabernáculo.
Que siempre el candelero tenía que estar alumbrando.
Que sempre o candeeiro teria que estar iluminando.
No Novo Testamento.
No Novo Testamento.
Os candeleiros.
Os candeeiros.
Diz Apocalipse 1.
Diz Apocalipse 1.
São as igrejas.
São as igrejas.
Mas o Senhor não acende a luz na igreja.
Porém o Senhor não acende a luz às igrejas.
Para pôr-la debaixo da mesa.
Para colocar debaixo da mesa.
Sino para que ela seja posta em cima.
Senão para que ela seja colocada em cima.
E alumbre a todos os que estão em casa.
E ilumine todos aqueles que estão em casa.
Qual é a função da igreja?
Qual é a função da igreja?
Ser o testemunho de Deus para o mundo.
Ser o testemunho de Deus para o mundo.
Ser o luminar de Cristo neste mundo.
Ser o lumiar de Cristo nesse mundo.
Para que através das boas obras da igreja.
Para que através das boas obras da igreja,
homens possam ver,
os homens possam ver
e glorificar a Deus.
E glorificar a Deus.
Agora,
a
igreja não vai poder alumbrar.
A igreja não poderá iluminar.
Como candeleiro.
Como candeeiro.
Se o sacerdote.
Se o sacerdote.
Não cuida do candeleiro.
Não cuida do candeeiro.
Não cuida das lâmpadas.
Não cuida das lâmpadas.
Não cuida do azeite.
Não cuida do azeite.
Então era necessário.
Então era necessário
que os sacerdotes fossem diligentes neste
trabalho. Que os sacerdotes era necessário que os sacerdotes fossem diligentes nesse trabalho.
Figura.
Figura.
Del exercício sacerdotal de Cristo.
Do exercício ou do trabalho sacerdotal de Cristo.
Com a
igreja. Com a igreja.
Porque se a igreja puder alumbrar.
Porque se para que a igreja possa iluminar.
Porque se a igreja pode expressar a luz de Cristo ao mundo.
Se a igreja pode expressar a luz de Cristo ao mundo.
É porque além de Cristo morrer por nós.
É porque além de Cristo morrer por
ele
nós.
Ele está cuidando de seus candeleiros.
Ele mesmo está cuidando dos seus
ele
candeiros.
Ele está caminhando em meio dos seus candeleiros.
E ele caminha no meio dos seus
ele
candeleiros.
Ele conhece as situações e as realidades em las que se move seu
povo. Ele conhece as situações e a realidade em que seu povo está se movendo.
E ele cuida.
E ele cuida.
Sempre ha cuidado.
Sempre tem cuidado.
Para que seus candeleiros.
Para que os seus candeeiros.
Não se apaguem.
Não se apaguem.
Amém.
Amém.
E isso é muito importante saberlo.
E isso é muito importante saber.
Por quê?
Por quê?
Porque quando Juan tiene la visión.
Porque quando João tem aquela visão.
Que é aproximadamente no ano 90.
Que ele teve essa visão aproximadamente no ano 90.
86.
Ele
havia ido preso.
Ele havia sido preso.
Por uma das persecuções que tuvo um dos imperadores romanos.
Por uma das perseguições que tiveram os imperadores romanos.
Ele era o último que quedava dos apóstolos.
Ele foi o último que ficou dos apóstolos.
Ele passou por persecução.
Ele passou por perseguições.
Ele foi tirado a uma olla ardiente.
Foi tirado numa, jogado numa panela ardente.
Mas o Senhor le guardou a vida.
Mas o Senhor guardou a vida.
Pero los otros 11 apóstoles habían muerto.
Porém os outros 11 apóstolos haviam morrido.
Pablo había muerto.
Paulo tinha morrido.
Timoteo había muerto.
Timóteo havia morrido.
Quando você estuda a história da igreja.
Quando você estuda a história da igreja.
Há um silêncio.
Existe um silêncio.
Depois do ano 65.
Depois do ano 65.
Até o ano 90.
Até o ano 90.
Onde houve um tempo,
onde houve um tempo,
onde os homens de
Deus, onde os homens de Deus,
especialmente os apóstolos,
especialmente os apóstolos,
foram postos de lado,
foram colocados de lado.
Então, a igreja se quedou,
ou seja, a igreja ficou
sem um liderazgo visível,
sem uma liderança visível.
E isso traía,
e isso trouxe
muitas preocupações.
Muitas preocupações.
Além da perseguição,
A
perseguição de los judíos,
a perseguição dos judeus, as falsas doutrinas que vinham.
E o único apóstolo que havia,
estava
em uma isla apartada.
Estava numa ilha separada.
E nesse momento Juan tem uma visão.
E nesse momento João tem uma visão.
E ele começa a ver uma realidade.
E ele começa a ver uma realidade.
Uma realidade muito importante.
Uma realidade muito importante.
Aunque hayan muerto los apóstoles.
Ainda que os apóstolos tenham morrido.
Pablo, Timoteo.
Paulo, Timóteo.
Juan está na cárcel.
João está preso.
Não haja líderes visíveis.
Não existam líderes visíveis.
Há um que foi entronizado.
Existe um que foi entronizado.
Há um que é sumo sacerdote.
Existe um que é sumo sacerdote.
E apesar de que o liderazgo,
de que a liderança,
dos apóstolos, havia encerrado, havia um que cuidava da sua igreja.
Tinha um que cuidava da sua
igreja.
Havia
um que caminhava em meio da sua igreja.
Havia um que caminhava no meio.
Havia
um
que estava pendente de cada um dos candeleiros.
Havia um que estava atento em relação a cada um dos candeleiros.
Assim como Moisés havia sido fiel à casa.
Assim como Moisés tinha sido fiel à casa,
agora Cristo ia ser fiel à sua casa.
Vai ser fiel à sua casa.
Se você ler os sete mensagens às sete igrejas,
e se você ler as sete mensagens às sete igrejas,
de alguma maneira estes mensagens descrevem as muitas situações que vai viver a igreja.
De alguma maneira essas mensagens descrevem as muitas situações que a igreja vai viver.
Porém, em todas as situações, o Senhor está involucrado.
O Senhor está envolvido
como um sacerdote.
Como um sacerdote
que cuida das lâmpadas.
Que cuida das lâmpadas.
Que cuida dos pavios.
Que cuida dos pavios
para que o candeeiro esteja aceso.
Para que o candeeiro esteja aceso.
Esse é o primeiro aspecto.
Então esse é o primeiro aspecto
de Cristo.
De Cristo
vestido com vestiduras,
vestido com esse vestido
de sacerdote.
De sacerdote.
Nós devemos considerar que
ainda que
os homens
passem
la casa de Deus.
A casa de Deus.
La verdadeira casa de Deus.
A verdadeira casa de Deus.
Não é uma edificação humana.
Não é uma edificação humana,
é uma casa que Cristo está edificando.
É uma casa que o próprio Cristo está edificando.
Ele disse.
Ele disse:
Eu edificarei a minha casa,
minha igreja,
e as portas do Hades.
E a porta do Hades.
Não vão prevalecer.
As portas do Hades não prevalecerão.
Isso devemos considerá-lo.
Então isso nós devemos considerar.
Porque às vezes estamos como Juan.
Porque às vezes nós estamos como João.
Solos,
sozinhos,
isolados, perseguidos,
atribulados.
Nossos companheiros morreram. As igrejas estão sofrendo. Aí
existem falsas doutrinas.
Mas necessitamos mirar os céus.
Porém nós necessitamos olhar para o céu.
Considerar a nosso sumo sacerdote.
Considerar o nosso sumo sacerdote.
E llenarnos de fé e de certeza.
E nos enchermos de fé e certeza.
Eu estou com vosotros.
Eu estou com vós. Com vós.
Até o fim dos tempos.
Até o fim dos tempos.
Amém.
Amém.
Então é muito importante.
Então é muito importante.
A visão de Cristo.
A visão de Cristo.
No capítulo 1.
No capítulo 1.
Amém.
Amém.
Agora. É interessante.
É interessante
que, además de las vestiduras,
que além dessas vestes,
o Senhor tenha cingido um cinto de ouro.
O Senhor tenha cingido um cinto de ouro.
Porque o cinto, generalmente lo usaban los sacerdotes.
Geralmente os sacerdotes usavam
para cingir-se, las vestiduras que tenían,
as vestes que tinham
para servir. Alguns soldados quando iam à guerra.
Ainda os soldados quando iam para a guerra.
Eles teriam que cingir-se. Esse cingir-se.
Esse
estar em disposição ao serviço, ao trabalho ou à guerra.
É estar em disposição ao serviço, ao trabalho ou à guerra.
Deus usa muito esse linguagem nas escrituras.
Deus utiliza muito essa linguagem nas escrituras.
Cinge-te os lombos.
Cinge os lombos.
Como se o Senhor está dizendo a Job.
Como o Senhor estivesse dizendo a Jó.
Ajuste os pantalones.
Ajuste as calças.
Que le voy a hablar.
que eu vou falar.
Sim, uma atitude de estar listo, preparado.
É uma atitude de estar preparado, estar pronto.
Então, o sacerdócio.
Então, o sacerdócio.
Tinha que ter as vestiduras do sacerdote.
Tinha que ter essas vestiduras do sacerdote.
Ceñidas com o cinto.
Porém, cingidas com o cinto.
Por el servicio.
Por os, pelo serviço.
Vamos ver uma figura.
Vamos ver uma figura.
Não uma figura, uma situação que o Senhor teve com seus apóstolos.
Não uma figura, mas uma situação que o Senhor teve com seus apóstolos.
Que mostra o sacerdócio de Cristo já uma em los dias de su carta.
Que mostra o sacerdócio de Cristo já nos dias da sua carta.
Juan 13, verso 1.
João 13, verso 1.
Verso 1. Diz.
Diz.
Recuerde la figura del sacerdote sirviendo.
Recuerden, lembre-se da figura do sacerdote servindo.
Del ministro del santuario.
O ministro do santuário.
Mas el ministro.
Mas o ministro.
Nos términos bíblicos.
Nos termos bíblicos.
Es servidor.
É um servidor.
Porque en los términos de nuestros días.
Porque nos termos dos nossos dias.
Es señor.
É um senhor.
No, no es señor.
Não, não é senhor.
Las personas en la iglesia.
As pessoas na igreja.
Aunque son consideradas ministras.
Ainda que são considerados ministros.
No son consideradas ministras como señores.
Não são considerados ministros como senhores.
Sino son consideradas ministras.
Senão que são considerados ministros.
Como servidores.
Como servidores.
Eu não sei se você nota a diferença.
Eu não sei se você percebe a diferença.
É muito importante essa diferença.
É muito importante essa diferença.
Diz aí.
Diz aí.
João 13, verso 1.
João 13, verso 1.
Antes da festa da Páscoa.
Antes da festa da Páscoa.
Sabendo Jesus que sua hora havia chegado para que passasse de este mundo ao Padre.
Sabendo Jesus que a sua hora havia chegado para de que passasse deste mundo ao Pai.
Como havia amado a los suyos.
Como havia amado aos seus.
Que estavam no mundo.
Que estavam no mundo.
Los amó hasta el fin.
Os amou até o fim.
E essas frases, irmão.
Veja essas frases. Né?
Como havia amado aos seus.
Como havia amado aos seus.
Los amou hasta.
Os amou até.
El fim.
O fim.
É?
Até o fim.
Isso é muito importante.
Isso é muito importante.
Porque quando você mira.
Porque quando você vê.
La iglesia.
A igreja.
Em certos períodos.
Em certos períodos.
La iglesia se tornou.
A igreja se tornou.
Um assunto muito complicado.
Um assunto muito complicado.
Mas o Senhor.
Mas o Senhor.
Amou a igreja.
Amou a igreja.
Em Pentecostes.
Em Pentecostes.
Em Hechos 15.
Em Atos 15.
Em Hechos 20.
Em Atos 20.
No século segundo.
No segundo século.
No século quarto.
No quarto século.
No século 15.
No século 15.
No século 18.
No século 18. No
século 20.
E agora no século 20.
Senhor ama.
O Senhor ama
a seu povo.
A seu povo.
Com amor eterno.
Com amor eterno.
Hasta el fin.
Até o fim.
Às vezes parece.
Às vezes parece.
Difícil de entender.
Difícil de compreender.
Você vai ler Apocalipse 12 e 3.
Você vai ler Apocalipse 2
uma
e 3.
Igreja,
uma igreja.
Onde os irmãos.
Onde os irmãos.
Toleravam uma mulher.
Toleravam uma mulher.
Que traía a idolatria.
Que trazia idolatria.
E que fazia fornicar a los hermanos.
E que fazia com que os irmãos fornicassem.
Jezabel.
Jezabel.
E aún assim.
E ainda assim.
O Senhor.
O Senhor.
Ama a sua igreja.
Ama a sua igreja.
E como sacerdote.
E como sacerdote.
Trata de restaurar o candeleiro nessa cidade.
Ele trata de restaurar o candeeiro nessa cidade.
Nós. Acabaríamos com isso.
Acabaríamos com essa
Senhor,
situação.
Senhor, que descenda fogo e os consuma.
Senhor, que desça fogo do céu e os consuma.
Mas o Senhor.
Mas o Senhor.
Os que são seus.
Os que aqueles que são seus.
Os que ele redimiu com seu sangue.
Aqueles que ele redimiu com seu sangue.
Que ele ama.
Que ele ama.
Ele vai tratar com eles.
Ele vai tratar com eles.
Ele vai procurar limpiar.
Ele vai procurar limpar.
Ele vai procurar sempre restaurar.
Ele sempre vai procurar restaurar.
Chega um ponto.
Chega um ponto.
Onde ele também vai disciplinar.
Aonde ele também disciplina.
Pero aún la disciplina del Señor.
Porém ainda a disciplina do Senhor.
Es por amor.
É por amor.
Porque el que ama.
Porque aquele que ama,
ele disciplina.
Ele disciplina.
Então ele diz a Jezabel.
Então ele diz a Jezabel.
Te dá o tempo para que te arrependas.
Eu te dei tempo para que você se arrependa.
Se não se quer arrepender,
se você não quer se arrepender,
eu vendré.
Eu virei.
E te irei.
E te ferirei.
E cairás em cama.
E cairás numa cama.
Disciplina.
Disciplina.
Pero por quê?
Porém por quê?
Porque ela ama.
Porque ele ama.
A veces nosotros,
às vezes nós,
olvidamos,
esquecemos
que o Senhor está involucrado com sua casa,
que o Senhor está envolvido com a sua casa,
com sua igreja,
com a sua igreja,
aunque sua igreja a veces,
ainda que às vezes a sua igreja
esteja onde mora Satanás,
aonde mora, onde habita Satanás.
Pero si es la iglesia,
porém se é a igreja,
el Señor la ama.
O Senhor a ama.
Porque esse é seu ofício.
Porque esse é o seu ofício.
Como sacerdote.
Como sacerdote.
E se Moisés foi fiel.
E se Moisés foi fiel.
Quanto mais não nosso Senhor.
Quanto mais não será fiel o nosso Senhor.
Disse acá.
Disse aqui.
En el verso 3.
No verso 3.
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba.
Sabendo Jesus que o Pai lhe havia dado todas as coisas nas suas mãos e que para Deus, de Deus havia saído e a Deus ia,
se levantou da cena.
Se levantou da ceia.
E se quitou seu manto.
E tirou o seu manto.
E tomando uma toalha.
E tomando uma toalha.
Se la cingiu.
Se cingiu.
Agora.
Agora.
O cinto do Senhor.
O cinto do Senhor.
Não é de ouro.
Não é de ouro. Aqui.
É uma toalha.
É uma toalha.
Pero ele se levantou.
Porém ele se levantou.
E se cingiu a roupa.
E se cingiu a roupa.
Com uma toalha.
Com uma toalha.
Por quê?
Por quê?
Porque o Senhor antes de ir-se.
Porque o Senhor antes de partir.
Ele quer deixar uma ensinança aos seus discípulos.
Ele quer deixar um ensinamento para os seus discípulos.
Agora qual é a ensinança do Senhor para os seus discípulos?
Agora qual é o ensinamento do Senhor para os seus discípulos?
Que ele é.
Que ele é.
Um servidor.
Um servidor.
Quem fazia isto?
Quem fazia isso?
Em los tiempos antiguos.
Nos tempos antigos.
Quando havia um senhor.
Quando havia um senhor.
Quando tinha sua casa.
Quando ele tinha sua casa.
E chegava visita à sua casa.
E chegavam visitas à sua casa.
Ele tinha a vezes vários escravos.
Ele tinha às vezes vários escravos.
Então ele tinha um escravo.
Então ele tinha um escravo.
El de más baja condición.
Aquele de mais baixa condição.
Que esse escravo tinha la función.
Que esse escravo tinha a função.
De lavar los pies de aquellos que venían.
De lavar os pés daqueles que chegavam.
Então ele se sentava com uma vasilha de água.
Então ele se sentava com uma vasilha de água.
E lavava os pés dos invitados.
E lavava os pés dos convidados.
Isso lo hacía el esclavo.
Isso fazia o escravo.
De mais baixo perfil da casa.
De mais baixo perfil da casa.
Por isso Juan el Bautista disse.
Por isso João Batista disse.
Eu não sou digno.
Eu não sou digno.
Nem sequer desatar a correia do calçado.
Nem sequer desatar a correia das suas sandálias.
Porque quando Juan veía o Senhor.
Porque quando João via o Senhor.
Ele não se achava nem sequer digno.
Ele não se achava nem sequer digno.
De lavar os pés do Senhor.
De lavar os pés do Senhor.
Por la glória do Senhor.
Por causa da glória
porque
do Senhor.
Porque Juan sabia quem era o Senhor.
Porque João sabia quem era o Senhor.
Agora o Senhor.
Agora o Senhor.
Sendo o Senhor.
Sendo o Senhor
se inclina e vai a servir aos seus.
E vai servir aos seus.
Agora, este é um acto que, como vamos a ler agora, serve de ensinança para
eles. Agora, esse é um ato, como nós vamos ler, serve de ensinamento para eles.
Pero también este es un acto que nos muestra.
Porém, também é um ato que nos mostra.
E que nos iba a hablar del ministerio celestial de Jesús.
E que vai nos falar do ministério celestial de Jesus.
Por quê?
Por quê?
Porque assim como dice Juan Pablo en la epístola a los Efesios.
Porque assim como Paulo disse na epístola dos Efésios,
que o marido entregar-se por la esposa,
que o marido deve se entregar pela esposa.
Cristo se entregou por la iglesia.
Cristo se entregou pela igreja.
A fim de purificá-la.
A fim de lhe purificar.
Com el lavamiento de la palabra.
Através do lavamento da
para
palavra.
Para apresentar-se na igreja sem mancha.
Para apresentar a si mesmo uma igreja sem mancha e sem ruga.
Se é que isto de lavar-lhe os pés a seus discípulos.
Ou seja, que isso de lavar os pés dos seus discípulos.
No não só era um assunto do momento.
Não era apenas um assunto daquele momento.
Era parte do serviço de Cristo.
Era parte do serviço de Cristo.
Ele está constantemente limpando a sua igreja.
Ele está constantemente limpando a sua igreja.
Para apresentar-se à sua igreja.
Para apresentar a si mesmo a sua igreja.
Mas eu quero ressaltar o assunto.
Porém, eu quero ressaltar o assunto.
Deste passagem.
Desta passagem.
Por causa do serviço de Cristo.
Por causa do serviço de Cristo.
Diz. Aí no verso 5.
No verso 5.
Logo pôs água num lebrillo e começou a lavar os pés dos discípulos.
Logo colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos.
E enxugá-los com a toalha com que estava cingido.
E enxugá-los com a toalha com a qual estava cingido.
Então vino a Simão Pedro e Pedro lhe disse: Senhor.
Então veio Simão Pedro e Pedro lhe disse: Senhor.
Tu me lavas os pés?
Tu me lavas os pés?
Respondeu Jesus e lhe disse.
Respondeu Jesus e disse:
Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora.
O que eu faço, tu não compreendes agora.
Mas lo entenderás depois.
Mas depois lo entenderás.
Se a Pedro não entendia.
Ou seja, Pedro não entendia.
Que Jesus necessitava lavar os pés dos discípulos.
Que Jesus precisava lavar os pés dos discípulos.
Era algo importante.
Era algo importante.
Às vezes nós tampouco entendemos.
E às vezes nós também não entendemos.
Pero é algo importante.
Porém é algo importante.
Pedro lhe disse.
Pedro disse:
Não me lavarás os pés jamais.
Não me lavarás os pés jamais.
Jesus lhe respondeu.
E Jesus lhe respondeu:
Se não te lavare,
se não te lavar,
não terás parte comigo.
Não terás parte comigo.
Agora o assunto é importante.
Agora o assunto é importante.
Pedro, se você não se lava,
Pedro, se você não é lavado,
você não vai ter parte comigo.
Você não tem parte comigo.
Por quê?
Por quê?
Porque o Senhor.
Porque o Senhor.
Viene por uma esposa.
Vem buscar uma esposa.
Uma esposa limpa.
Uma esposa limpa.
Que não tem mancha.
Que não tem mancha.
E que não tem arruga.
E que não tem ruga.
Então o Senhor necessita purificar essa esposa.
Então o Senhor precisa purificar essa
porque
esposa.
Porque se ela não é purificada.
Porque se ela não é purificada.
Ela não vai ter parte com o Senhor.
Ela não tem parte com o Senhor.
O que é isso de purificar?
E o que é isso de purificar?
As manchas e as arrugas.
As manchas e as rugas.
À luz do livro de Levítico.
À luz do livro de Levítico.
Eram sinais de lepra.
Eram sinais de lepra.
De enfermidade.
De enfermidade.
De imundícia.
De imundícia.
Que à la vez.
Que às vezes
são
sinais de pecado,
de apostasia
e
de enfermidade espiritual no povo de
Deus. E de enfermidade espiritual no povo de Deus. Então,
se o Senhor tem discípulos,
se o Senhor tem discípulos,
seus discípulos,
porém os seus discípulos
têm pecados,
têm pecados,
têm assuntos do mundo,
têm assuntos do mundo,
têm pecados visíveis do velho homem,
têm pecados visíveis do velho homem,
vícios do velho homem,
vícios do velho homem,
ou se han entregado,
ou têm se entregado,
apostasia, a falsa doutrina,
a falsa doutrina,
a falsos maestros
e falsos mestres,
eles não vão ter parte com o Senhor,
eles não terão parte
porque
com o Senhor.
Por mais que o Senhor ame a sua igreja,
porque por mais que o Senhor ame a sua igreja,
o Senhor é santo.
O Senhor é santo.
E o sacerdote?
E o sacerdote?
Tem que cuidar do candeleiro.
Tem que cuidar do candeleiro.
Ou o servo?
Ou o servo?
Tem que lavar os pés dos outros.
Tem que lavar os pés.
Ou os outros não vão poder entrar na casa do Senhor.
Ou os outros não poderão entrar na casa
então
do Senhor.
Então é muito importante conhecer a Jesus.
Então é muito importante conhecer
como
a Jesus.
Sacerdote.
Como sacerdote.
Que nos limpa.
Que nos limpa.
De nossos pecados.
De nossos pecados.
Da falsidade.
Da falsidade.
Da mundanidade.
Da mundanidade.
Da apostasia.
Da apostasia.
Da tibieza.
Da mornidão.
De los ídolos.
Dos ídolos.
Da hipocrisia.
Da hipocrisia.
Porque se ele não nos limpa de isso,
porque se ele não nos limpa disso,
por mais que sejamos sua igreja,
por mais que nós sejamos a sua
não
igreja,
vamos a ter parte com ele.
Não teremos parte com
não
ele.
Não se engane, irmão.
Não se engane,
se
meu irmão.
Uma vida,
se você tem uma vida
mundana,
mundana,
de pecado,
de pecado,
de superficialidade,
de superficialidade,
de tibieza,
de mornidão,
o Senhor lo vai vomitar.
O Senhor vai te vomitar.
Isso não pode estar em la casa de
Deus. Isso não pode estar.
El pecado no puede estar en la casa de Dios.
O pecado não
la mundanidad no puede estar en la casa de Dios.
A mundanidade
por
não
mais que
estar.
El Señor ame la iglesia.
E por mais que o Senhor ame a igreja.
Hasta el fin.
Até o fim.
Su amor tiene que ver.
Seu amor tem relação
com a limpeza,
com a limpeza,
com a restauração,
com a restauração,
com a santificação,
com a santificação
dessa igreja.
Dessa igreja.
Amém.
Amém.
E Pedro pensava que ele não necessitava ser lavado os pés.
E Pedro pensava que ele não precisava ter os pés lavados.
Quando falamos de pecado,
quando falamos de pecado,
de
mundanidade,
de apostasia,
e de apostasia,
e dos muitos males que enfrenta a igreja,
e dos muitos maus que a igreja enfrenta,
é seguro.
É seguro
que o Senhor também necessita limpar-nos a nós.
É muito certo que o Senhor também precisa limpar a nós.
Disse Juan.
Disse João.
Se você diz, que não tem pecado, é um mentiroso.
Você é um mentiroso.
E a luz de Deus não está em você.
E a luz de Deus não está em você.
Todos necessitamos.
Todos nós necessitamos.
Como caminhamos neste mundo.
Como nós caminhamos neste
mundo. Assim como a igreja passou por este mundo.
Assim como a igreja passou por esse mundo.
E muitas coisas do mundo contaminaram a igreja.
E muitas coisas do mundo contaminaram a igreja.
A igreja necessita.
A igreja precisa.
Sacerdócio de Cristo.
Do sacerdócio de Cristo.
Limpieza de Cristo.
Da limpeza de Cristo.
Assim como nós outros.
Assim como nós.
Necessitamos ser limpiados.
Precisamos ser limpos.
Por el agua de Cristo.
Pela água de Cristo.
Por el lavamiento de la palabra.
Pelo lavamento da palavra.
Porque se não nos lava.
Porque se ele não nos limpa, não nos lava.
Não temos parte com ele.
Não temos parte com ele.
Porque.
Por quê?
La persona sucia.
A pessoa suja.
A pessoa leprosa.
A pessoa leprosa.
Ela não podia entrar na casa de Deus.
Ela não pode entrar na casa de Deus.
Não podia participar.
Ela não podia participar.
Então, ver a Cristo.
Então, ver a Cristo.
Como sacerdote.
Como sacerdote.
É ver a Cristo.
É ver a Cristo.
Limpiando e purificando os seus.
Limpando e purificando os seus.
Para poder se apresentar uma igreja santa e gloriosa.
Para poder apresentar a si mesmo uma igreja santa e gloriosa.
O maior propósito.
O maior propósito.
Do Senhor conosco.
Do Senhor conosco.
É a santificação.
É a santificação.
Porque sem santidade.
Porque sem santidade.
Nadie verá Deus.
Ninguém verá Deus.
Se não há um processo.
Se não existe um processo de limpeza
do Senhor em nossa vida,
do Senhor em nossa vida,
não vamos a ter parte com ele.
Não teremos parte com ele.
Isso é muito importante.
E isso é muito importante.
Porque o Senhor nos ama.
Ainda que o Senhor nos ama.
Como sacerdote.
Como sacerdote.
E ele é fiel em sua casa.
E ele é fiel na sua casa.
Havia casos.
Existiam casos.
Onde os sacerdotes.
Onde os sacerdotes.
Tinham que queimar coisas.
Tinham que queimar coisas.
E lançá-las fora.
E lançar afora.
Porque haviam coisas imundas.
Porque existiam coisas imundas.
Que não podiam estar dentro da casa.
Que não poderiam estar dentro da casa.
E isso fala do trato do Senhor.
Isso fala do tratamento do Senhor.
Quando não há arrependimento.
Quando não existe arrependimento.
Eu lhe falei.
Eu tenho falado a você.
Mas se tu não te arrependes.
Mas se não te arrependes.
Vendrei contra ti.
Virei contra ti.
O sacerdote.
O sacerdote.
Como cuida.
Como cuida?
Também ele corrige.
Também corrige.
E também há coisas.
E também existem coisas.
Que ele não tolera.
Que não tolera.
Seguramente vamos falar um pouco mais disso amanhã e passar amanhã.
Certamente nós vamos falar um pouco mais disso amanhã e depois de amanhã.
Mas é importante ver.
Porém é importante ver. Quão necessário
é. Esse sacerdócio de Cristo.
Esse sacerdócio de Cristo.
Para purificarmos.
Para nos purificarmos.
Agora tem duas partes.
Agora tem duas partes.
Por uma parte Cristo santificando-nos.
Por um lado Cristo nos santificando.
E por outra parte nós outros santificando.
E por outro lado nós nos santificando.
Porque ele é fiel a esta labor.
Porque ele é fiel a este serviço.
Às vezes a igreja não responde a esse ofício.
Porém às vezes a igreja não responde a esse ofício.
Se acorda a vez que o Senhor lhe disse a Faraó.
Vocês se lembram uma vez que o Senhor disse a Faraó?
Porque havia caído as plagas das ranas.
Porque haviam vindo a praga das rãs.
E Faraó clama a Moisés.
E Faraó clama para Moisés.
E o Senhor lhe disse a Moisés que ore e a praga se iria.
Então o Senhor diz a Moisés que ele deveria orar e a praga iria embora.
E Moisés lhe pergunta a Faraó: quer que eu ore para que a praga se vá?
E Moisés pergunta a Faraó: você quer que eu ore para que a praga vá embora?
E Faraó disse.
E Faraó disse:
não amanhã.
Não amanhã.
Deus ia mandar fora a praga.
Deus ia mandar embora a praga.
Porém Faraó se acostumou.
Porém Faraó se acostumou.
Às ratas.
Às rãs.
Que são figura.
que são figura
de animais impuros.
De animais impuros.
Aí cristianos.
Existem cristãos
que se acostumam, à fornicação, à idolatria, à impiedade.
A impiedade.
E quando o Senhor vem a limpar?
E quando o Senhor vem limpar?
Não, amanhã, Senhor.
Não, hoje não, amanhã, Senhor.
Amanhã é melhor.
Amanhã é melhor.
Por um lado, o ofício de Cristo.
Por um lado, o serviço de Cristo, o ofício.
E por outro lado, ele deixar-nos limpar.
E por outro lado, nós também precisamos nos deixar limpar.
Porque Pedro não queria deixar-te limpar.
Porque Pedro, aqui nessa passagem, não queria se deixar limpar.
Há pessoas.
Existem pessoas.
Que estão acomodadas em seu pecado.
Que estão acomodadas no seu pecado.
E não se querem deixar limpar.
E não querem se deixar limpar.
Uma vez, vieram os homens falar com o profeta.
Vieram alguns homens falar com o profeta.
Mas o que eles vinham a dizer?
Porém, o que eles vinham a dizer?
Era pura hipocrisia.
Era pura hipocrisia.
E o Senhor leva ao profeta.
E o Senhor fala ao profeta.
Não hables com eles.
Não fale com eles.
Porque eles têm seu coração.
Porque eles no seu coração.
Já estabelecido seu cair.
Já tem estabelecido a sua queda.
Aí pessoas que vêm.
Existem pessoas que vêm.
A buscar esta conselheria.
A buscar às vezes até um conselho.
E não começa a falar-lhes.
E alguém começa a falar para eles.
Com o desejo de ajudar.
Com o desejo de ajudá-los.
Mas às vezes você não vê na atitude da pessoa.
Porém, às vezes você vê na atitude da pessoa.
Que aunque venga.
Que ainda que ela venha.
Que aunque pregunte.
Ainda que ela pergunte.
Ela não tem intenção de solucionar o assunto.
Ela não tem a intenção séria de solucionar o assunto.
Solo hipocrisia.
É só uma hipocrisia.
Por um lado está o serviço de Cristo.
Então, por um lado está o serviço de Cristo.
Por outro lado está Pedro que não quer deixar se limpar.
E por outro lado está Pedro que não quer deixar se limpar.
Mas que necessidade.
Porém, que insensatez, não?
Se não te lavare.
Se você não se lavar. Se eu não te lavar.
Não tendrás parte comigo.
Não terás parte comigo.
Le dijo Simón Pedro, Senhor.
Lhe disse Simão Pedro, Senhor.
Não solo mis pies.
Não somente os meus pés.
Sino também as manos e a cabeça.
Senão também as mãos e a cabeça.
Todo, Senhor.
Tudo, Senhor.
Agora o Senhor vai mostrar.
Agora o Senhor vai mostrar.
Que os que são dele.
Que aqueles que são dele.
Que os que são nascidos dele.
Aqueles que são nascidos dele.
Não necessitam limpeza total. Eles já têm sido limpiados.
Não precisa dessa limpeza total. Já tem sido limpado.
Não necessitam limpar são os seus pés.
Precisa limpar os seus pés.
Porque já por dentro.
Porque por dentro.
Por el nascimento de novo.
Pelo novo nascimento.
Han recebido um novo coração.
Tem recebido um novo coração.
Um novo espírito.
Um novo espírito.
A unção está dentro deles.
A unção está dentro deles.
A sangre ha limpiado seus pecados.
O sangue limpou seus pecados.
A santificação.
A santificação.
É um processo.
É um processo.
De purificação.
De purificação.
De nosso andar.
Do nosso andar.
De nosso viver.
Do nosso viver.
De nosso caminhar.
Do nosso caminhar.
Amém? Ou como Apocalipse 1.
Ou como disse Apocalipse 1.
A intenção.
A intenção.
Porque os candeeiros já são de ouro.
Porque os candeeiros já são de ouro.
A intenção.
A intenção.
É cuidar.
É cuidar.
Para que alume.
Para que ilumine.
Amém?
Amém.
Então, um cristiano.
Então, um cristão.
Diz Hebreus.
Diz Hebreus.
Não há que volver-lhe a predicar o evangelho para que haja outro nascimento.
Não é necessário que seja pregado o evangelho para que haja um novo nascimento.
Há que chamá-los.
É necessário chamá-los.
Ao arrependimento.
Ao arrependimento.
Para um cambio de vida, de caminhar, de conduta.
Para uma mudança de vida, de caminhar, de conduta.
De doutrina, às vezes.
De doutrina, às vezes.
Então, ele quer ser filho.
Aquele que é filho
é filho eternamente.
É filho eternamente.
Amém. Então ele disse Simão, Jesus lhe disse.
Jesus disse a Simão.
El que está lavado.
Aquele que está limpo, lavado.
Não necessita sino lavar-se os pés.
Não necessita senão lavar os pés.
Pois está todo limpo.
Pois está todo limpo.
E vosotros estáis limpios, aunque não todos.
E vós estáis limpos, ainda que não todos.
Então havia um entre
eles. Então havia um entre eles.
Que esse sim nunca foi limpo.
Que esse sim nunca foi limpo.
Judas.
Judas.
E isso é muito interessante também.
E isso também é muito interessante.
Irmão, porque há pessoas entre nós.
Irmão, porque existem pessoas entre nós.
Que depois se vão ao mundo.
Que depois vão para o mundo.
A homossexualidade.
Aos vícios.
À apostasia.
Se
vuelven ateus.
Se tornam ateus.
Se uno com Judas vê.
Alguém pode perceber com Judas.
Que pode haver pessoas entre nós outros.
Que pode existir pessoas entre nós.
Que nunca foram limpos.
Que nunca foram limpos.
Nunca experimentaram a conversão.
Nunca experimentaram a conversão.
Nunca experimentaram o novo nascimento.
Nunca têm experimentado o novo nascimento.
Então esses não são filhos.
Então esses não são filhos.
Esses são filhos do diabo.
São filhos do diabo.
Estavam com nós outros.
Estavam conosco.
Pero não eram de nós.
Porém não eram de nós.
Que ter cuidado.
É necessário ter cuidado.
Às vezes estamos em um ambiente cristiano.
Às vezes estamos num ambiente cristão.
Uma igreja cristiana.
Uma igreja cristã.
Compartilhando com cristianos.
Compartilhando com cristãos.
Não nos fazem pessoas cristianas.
Porém, existem pessoas que não são cristãos.
Ou não são cristianos.
Não são cristãos.
Por estar em um ambiente cristão.
Por estar num ambiente cristão.
Judas andou com Jesus.
Judas andou com Jesus.
Predicou a Jesus.
Pregou,
expulsou demônios, sarou enfermos, e era um filho do diabo. Que coisa, não, irmão? Agora, a ensinança se vuelve para nós.
O ensinamento se torna para nós.
Aí, no verso 12.
No verso 12.
Porque aquelas coisas que nós outros vemos em Cristo,
porque aquelas coisas que nós vemos em Cristo,
são coisas que também têm que formar-se em nós outros.
São coisas que também têm que se formar em nós.
Assim como Cristo é sumo sacerdote.
Assim como Cristo é sumo sacerdote.
Nós também somos chamados a ser sacerdotes.
Nós também somos chamados para ser sacerdotes.
E assim como Cristo serviu a outros,
assim como Cristo serviu a outros,
lavou os pés de outros, nós devemos ter a mesma disposição.
Nós também devemos ter a mesma disposição.
Diz no verso 12.
Diz no verso 12.
Assim que depois que lhes hubo lavado os pés,
assim depois que os lavou os pés,
tomou seu manto,
voltou
à mesa e lhes disse,
voltou à mesa e lhes disse,
sabeis o que os he hecho?
Sabeis o que eu vos tenho feito?
Vosotros me chamais maestro e senhor.
Vós me chamais mestre e senhor.
E dizeis bem porque eu sou.
E dizeis bem porque eu sou.
Pois se eu, senhor e mestre, he lavado vuestros pies,
lavei os vossos pés.
Vosotros também deveis lavar os pés los unos a los otros.
Vós também deveis lavar os pés uns aos outros.
Agora mire o assunto.
Agora veja o assunto.
Jesus está com a intenção
de purificar
a los suyos.
Aos seus.
Agora.
Isso para nós.
É entendível.
É compreensível.
Esse é o serviço do Senhor.
Esse é o serviço do Senhor.
Agora quão difícil. Para muitos de
nós. Para muitos de nós.
Entendermos. Que se o Senhor hizo isso.
Que se o Senhor fez isso.
É uma obra do Senhor.
É uma obra do Senhor.
Pero también es un ejemplo para nosotros.
Porém também é um exemplo para nós.
O que quer dizer isso?
E o que isso quer dizer?
Que nós outros somos chamados.
Que nós somos chamados.
Por amor a Cristo.
Por amor a Cristo.
Assim como Cristo lo hizo.
Assim como Cristo fez.
A limpiar os pés dos irmãos.
A limpar os pés dos irmãos.
E isso vai mais allá.
Isso vai mais além.
De uma cerimônia.
Na igreja primitiva.
Existia esta cerimônia. As irmãs.
As irmãs
e os irmãos acostumaram a lavar-se os pés los unos a los otros.
E as irmãs e os irmãos se acostumaram a lavar os pés uns dos outros.
Pero eso va más allá de una ceremonia.
Porém isso vai mais além de uma cerimônia.
Estamos falando que esta limpeza de Jesus,
que esta limpeza que Jesus fez
com seus discípulos,
tem
que ver com assuntos mais sérios.
Tem a ver ou tem relação com assuntos muito mais sérios.
Pecados,
doutrinas, apostasias,
impiedade. E o Senhor trata com essas coisas em seu povo.
E o Senhor trata com essas coisas com o seu povo.
Agora.
Agora,
los que siguen al Señor,
aqueles que seguem o Senhor,
por amor al Señor,
por amor ao Senhor,
también tienen que aprender a lavar los pies de los otros.
Também tem que aprender a lavar os pés dos outros.
El verdadero cristianismo,
o verdadeiro cristianismo,
es una compañía de cristianos,
é uma companhia de cristãos
que estão caminhando juntos,
que estão juntos caminhando,
en busca,
em busca
de ser a esposa de Cristo,
de ser a esposa de Cristo.
E essa comunhão, que é em luz,
que é na luz,
tem alguns objetivos muito importantes.
Tem alguns objetivos muito importantes.
Como decíamos,
como nós dizíamos,
santificação.
Santificação.
Eu estou caminhando com uma série de cristãos.
Então, se eu estou caminhando com uma série de cristãos.
E eu vejo que meu irmão.
E eu vejo que meu irmão.
Tem os pés sujos.
Tem os pés sujos.
Eu facilmente posso acusar-lhe.
Posso acusar
como Satanás.
Como Satanás.
Como o acusador de los hermanos.
Como aquele que é o acusador dos irmãos.
Pero también,
porém também,
puedo tomar el camino de Cristo.
Eu posso seguir ou tomar o caminho de Cristo.
Ceñirme.
Cingir-me.
Se disponer-me.
E me dispor.
Para lavar os pés dos irmãos.
Para lavar os pés dos irmãos.
Hermano.
Irmão.
Tu sabias?
Você sabe
que a união entre um homem e uma mulher,
que a união entre um homem e uma mulher,
sem matrimônio,
é fornicação.
Se você sabia que os fornicários não entrarão no reino dos
céus,
como tu sendo cristiano,
como você sendo cristão,
vive em fornicação. Então eu amo meu irmão.
E como eu amo meu irmão.
Eu vou ajudá-lo. Para que ele se arrependa do seu pecado. Isso é a igreja. Juntos. Em comunhão. Crescendo.
Santificando.
Estimulando-nos.
E nos estimulando.
Para viver uma vida agradável ao Senhor.
Para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor.
Ah, não, eu sou solo cristiano.
Ah, não, eu sou somente um cristão.
Porque me gusta escuchar a palavra.
Porque eu gosto de escutar a palavra.
Me gusta los cánticos.
Eu gosto dos cânticos.
Los hermanos comen después de la reunión.
E os irmãos também comem depois da reunião.
Ah, irmãos, muito mais que isso.
Irmãos, é muito mais do que isso.
Eu leio aos irmãos que se reúnem conosco.
E eu falo para os irmãos que se reúnem conosco.
Que por muitos anos nos hemos reunido em um ambiente
assim. Que por muitos anos nós temos nos reunidos num ambiente assim.
Irmãos, se você não está disposto,
a que sua vida mude,
a que sua vida esteja alinhada com as escrituras, e a que nós outros,
em algum momento,
lo exortemos por algum assunto, em sua vida, se você não está disposto a isso, está no lugar equivocado.
Você está no lugar errado.
Porque se somos chamados por Cristo. Somos chamados a servir-nos uns aos outros. Isso quer dizer limpar-nos. De pecados. De falsas doutrinas. De apostasia.
De
tibieza.
De mornidão.
Para ser a igreja que o Senhor quer. Esse foi o exemplo que nos deixou Jesus. Às vezes não queremos limpar os pés dos outros. Mas é nossa responsabilidade.
É nossa responsabilidade.
Não podemos nos fazer. Como os que não veem. A igreja dos Coríntios. Tinha um sério pecado entre
eles.
E os irmãos faziam como que não veiam.
Aquele pecado. Estavam envaidecidos. Porém, se é a igreja do Senhor.
Deve haver santidade na casa do Senhor.
Pureza na casa do Senhor.
Diz aí. Pero si yo el Señor y el Maestro,
porém se eu sou o Senhor e Mestre,
y he lavado vuestros pies,
e lavei os vossos pés,
vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros.
Vós também deveis lavar os pés uns aos outros.
Ah, a veces es más fácil que me los lave el Señor.
Às vezes nós achamos melhor que nos lave o Senhor.
Pero que no me los lave el hermano.
Porém que o irmão não nos lave.
Hermano, tengo algo que decirte.
Irmão, tenho algo para te dizer.
Que me lo diga el Señor.
Que me diga o Senhor.
Ah, pero no que el Señor lo puso a un hermano al lado suyo.
Porém é necessário entender que às vezes o Senhor colocou o irmão ao teu lado.
Para limpiar-lhe os pés.
Para limpar os seus pés.
E às vezes não nos gusta.
E às vezes nós não gostamos.
Ah, não nos gusta nem que nossa esposa nos diga algo.
Às vezes não nos agrada nem que a nossa esposa nos diga algo.
Está sendo isto equivocado.
Nós estamos, ou às vezes nossa esposa nos diz, você está equivocado nisso.
Não nos gusta.
E não nos agrada.
Preferimos estar sujos.
Preferimos ficar sujos.
Que não limpiarmos.
Do que nos limparmos.
Mas o Senhor nos deu exemplo.
Porém o Senhor nos deu exemplo.
Ele quer limpar os pés de sua igreja.
Ele quer limpar os pés da sua
Ele
igreja.
Ele quer cuidar do seu candeleiro.
Ele quer cuidar do seu candeeiro.
Agora, por que é tão importante falar estas coisas?
Agora, por que é tão importante falar essas coisas?
Porque um grupo de irmãos.
Porque um grupo de irmãos.
Na igreja, em um lugar.
Uma igreja, numa localidade.
Que não trata.
Que não trata.
Com os pecados.
Com os pecados.
Com falsas doutrinas.
E com falsas doutrinas.
E com coisas que atentam contra a santidade.
E com coisas que atentam contra a santidade.
Eles vão perder a luz.
Eles vão perder a luz.
Porque uma vez.
Porque uma vez
nós respeitamos a santidade do Senhor.
Nós não respeitamos a santidade do Senhor.
A graça.
A graça.
A luz.
A luz.
A llenura espiritual.
O enchimento espiritual.
Vai para fora.
Vai ficar fora. Vai para o lado de fora.
Nós somos chamados a honrar o Senhor.
Somos chamados para honrar ao Senhor.
E para isso?
E para isso.
Ele nos tem que limpar.
É necessário que ele nos limpe.
Mas também temos que limpar nós os outros.
Porém, nós também temos que limpar uns aos outros.
Para que o Senhor tenha um povo limpo.
Para que o Senhor tenha um povo limpo.
E se você mira Apocalipse 2 e 3.
E se você olha Apocalipse 2 e 3.
O Senhor vai limpar suas igrejas.
O Senhor vai limpar suas
igrejas. Agora.
Agora.
Ele não as limpa diretamente.
Ele não faz essa limpeza diretamente.
Ele fala primeiro.
Ele fala primeiro.
A los mensajeros de las iglesias.
Aos mensageiros das igrejas.
Ou seja, aquele Senhor.
Ou seja, o Senhor.
Não nos fala diretamente.
Não nos fala diretamente.
Nos habla a través.
Nos fala através.
De la palabra.
Da palavra.
E de los hermanos que ele pôs.
E dos irmãos que ele colocou.
Com el fin de limpiar.
Com o fim de nos limpar.
Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Porque vos dei o exemplo para que como eu os fiz, vós também façais.
De cierto os digo.
Certamente, ou em verdade os digo.
El siervo no es mayor que su señor.
O servo não é maior que o seu senhor.
Ni el enviado es mayor que el que le envía.
Nem o enviado maior do que aquele que envia.
Si sabéis estas cosas.
Se sabeis essas coisas.
Bienaventurados seréis.
Bem-aventurados sereis.
Mire como é importante isto, irmão.
Olha, veja como isso é importante, irmãos.
Hace algunos meses.
Faz alguns meses.
Nosotros nos estábamos reunindo com um irmão.
Nós estávamos nos reunindo com um irmão.
E eu vi que o irmão.
E eu percebi que o irmão.
Começou a chegar com uma mulher.
Começou a chegar com uma mulher.
Não a conhecíamos.
Nós não a conhecíamos.
Acostumbramos.
E nos acostumamos.
A ter uma comunhão.
A ter uma comunhão.
Em luz.
Em luz.
Ou seja, sem ocultar coisas.
Ou seja, sem ocultar as coisas.
Eu lhe perguntei.
Então eu perguntei para ele.
Temos também amizade.
Porque nós também temos amizade.
No Senhor.
No Senhor.
E essa mulher quem é?
E essa mulher, eu perguntei, essa mulher quem é?
Uma amiga.
Uma amiga, ele respondeu.
Eu lhe perguntei, tudo está bem?
Tudo está bem? Está tudo bem?
Dijo, todo está bem.
Está tudo bem.
A los dos días.
E passado dois dias.
Eu senti muita carga por ele,
irmão. Eu senti um encargo grande pelo irmão.
E lo llamé.
E liguei para ele.
Hermano,
irmão.
Todo está bem?
Está tudo bem.
Dijo, no, hermano.
E ele disse, não, irmão.
No, todo está bem.
Não está tudo bem.
O Senhor o redarguiu.
O Senhor redarguiu ele.
Porque ele havia dito uma mentira.
Porque ele havia dito uma mentira.
Nos reunimos.
Nos reunimos.
Ele expôs a sua situação.
Ele expôs a sua situação.
Então eu o aconselhei por as escrituras.
Então eu aconselhei ele pelas escrituras.
O que devia ser na situação que ele estava fazendo?
O que ele deve, como ele deveria conduzir a situação que ele estava fazendo?
A situação perigosa.
Uma situação perigosa.
Pecado.
Pecado.
Ele me escutou?
Ele me escutou.
pero siguió haciendo lo que estaba haciendo.
Porém, seguiu fazendo aquilo que estava fazendo.
Eu estava muito preocupado por ele.
E eu estava muito preocupado por causa dele.
Eu voltei a chamar.
Então voltei a ligar para ele.
Queria falar com ele.
Queria falar com ele.
Então já nos voltamos a reunir.
Então voltamos no, a nos reunir.
Mas esta vez eu não estava solo.
Porém, dessa vez eu já não estava sozinho.
Estava com dois irmãos mais. Com um irmão mais.
Estava com mais de um irmão.
E quando você não pode limpar os pés solo.
Porque quando você não consegue limpar os pés sozinho,
tem que ter outro irmão que lhe ajude a limpar.
Você necessita de um outro irmão que ajude você a limpar.
Irmão.
Irmão.
Essa situação que estás vivendo.
Essa situação que você está vivendo.
Não te convém a ti.
Não convém para você.
Nem nos convém a nós outros como igreja.
E nem convém para nós como igreja.
Ele nos escutou. Ele nos escutou.
Ele nos escutou.
E aí nós voltamos a aconselhar.
E nós voltamos a aconselhar.
E aí? Ele obedeceu.
E aí ele obedeceu.
Foi livrado dessa situação.
Foi livre dessa situação.
Agora.
Agora.
Diz as escrituras.
Diz as escrituras.
Que quando o povo.
Que quando o povo.
Não tem conselheiros.
Não tem conselheiros.
O povo se descarrega.
O povo se corrompe.
Ter pessoas.
Existem pessoas.
Ter pessoas.
Ter pessoas.
Que nos amem.
Que nos amem.
Que nos falem.
Que, no, que falem para nós.
Que nos aconselhem.
E que nos aconselhem.
É parte.
É parte.
Da vida da igreja.
Da vida da igreja.
Onde nós estamos limpando.
Aonde nós podemos nos limpar.
E é parte.
E é parte.
Do sacerdócio de Cristo.
Do sacerdócio de Cristo.
Amém.
Amém. Amém.
Ele está trabalhando.
Ele está trabalhando.
Purificando os seus.
Purificando os seus.
Como sumo sacerdote.
Como sumo sacerdote.
Como alguém que é fiel à sua casa.
Como alguém que é fiel à sua casa.
Isso aí apenas vimos.
Então hoje nós apenas vimos.
As vestiduras.
As vestes.
E o cinto.
E o cinto.
Que não é um cinto já de toalha.
Que já não é mais um cinto como a toalha.
Sino um cinto de ouro.
Senão um cinto de ouro.
Mostrando o sacerdócio glorioso do nosso Senhor.
Mostrando o sacerdócio glorioso do nosso Senhor.
O Senhor vai ensinando.
O Senhor, que o Senhor vá nos ensinando.
Amém.
Amém.
Vamos fazer uma oração e eu ia terminar aqui.
Vamos fazer uma oração e hoje eu vou terminar aqui.
Não sei se os irmãos seguem, compartem. Aqui termina a minha parte.
Não sei se os irmãos vão compartilhar ainda, mas aqui eu termino a minha parte. Amém. Glória ao Leão de Judá.